Aleluia. Eu quero que nós vamos fazer duas coisas hoje. Eu vou começar com parte da palavra de Deus e depois eu vou convidar algumas pessoas para ajudar-me com a pregação. Mas primeiro eu quero que nós abrimos em Gênesis, capítulo 3. Eu estava a pensar sobre várias experiências que eu tenho tido na vida, várias, seja altos e baixos, e eu tenho pensado qual é a pior das emoções, qual é o pior de situações que nós temos passado, quando eu tenho pensado sobre os grandes desgostos e experiências negativas e tudo, eu acho que o pior das emoções é vergonha. Eu não sei acerca de vocês, mas vergonha é horrível. E quando eu tenho meditado sobre as consequências do mal, a consequência do pecado, talvez o principal... reação humana que sobressai dos outros é aquele sentimento de vergonha. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram enganados, podemos dizer, não era a culpa deles, era a culpa do diabo. Às vezes nós temos essa tendência de sempre arranjar alguém que tomam responsabilidade pelos nossos erros. Mas o facto é que eles pecaram. Mesmo sendo enganados, mesmo sendo levados pelo erro, mesmo sendo mentido e tudo. Mas o facto é que eles erraram. Eles pecaram. E a primeira coisa que aconteceu é um sentimento de vergonha. A Bíblia diz que vamos ler isso em Gênesis capítulo 3, começando em versículo 7, diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Primeira coisa, primeira reação, era um sentimento de vergonha. Eu tenho que me esconder. Eles reconheceram que eles não tinham roupas. Estava assim completamente transparente, completamente expostos. Então eles tentaram de esconder o seu pecado, a sua nudez, esconder aquilo que eles fizeram. Em vez de comungar com Deus, em vez de andar com Ele, eles esconderam-se. Quando ouviram a sua voz, eles não queriam ouvir mais a sua voz, esconderam-se. Vergonha é algo horrível. Quando não somos expostos, quando todos sabem aquela parte negativa de nós mesmos. A Bíblia diz em versículo 8, podemos continuar, porque diz: ouviram a voz do Senhor Deus, que passavam no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esconder. Quando nós escondemos, nós apresentamos desculpas. Eu não ouvi. Eu não estava em casa. Eu não fiz. Nós arranjamos muitas folhas de figueira, muitas maneiras de tentar desculpar ou cobrir a nossa nudez. E quando falo de nudez, estamos a falar de nossa ser exposto ou ser envergonhado. E aquilo criou aquela desejo de fugir, de esconder, de não enfrentar aquilo que eles fizeram. sabe que naqueles momentos, aqueles momentos em que reconhecemos o nosso erro, nós temos essa possibilidade, não é? Vamos fugir, vamos sair daqui. Não quero enfrentar, não quero falar com ninguém, não quero que ninguém saiba. Eu vou-me embora, não é? Então é aquele momento de vergonha que cria aquela reação. Mas Deus estava atrás, Deus disse, então chamava Adão, Eva. Não acho que Deus já sabia, não acho que Deus já podia ver, não é? Tudo. Mas mesmo assim, eu queria que não é? Ele queria tirar a vergonha deste casal. Eu queria ajudar esse casal a lidar com o seu problema. Em vez de tomar aquilo que é mais fácil, esconder-se, não é? Fugir. A morte espiritual tem esse efeito. Afaste-nos de Deus. A morte espiritual é quando nós não queremos enfrentar a nossa vida ruína, o nosso pecado. Nós queremos que ninguém saiba, nós fazemos uma forma, não é? Para esconder-nos. Depois logo vem aquele sentimento de culpa. E aquele sentimento de culpa leva-nos a justificar. Não foi eu, foi a mulher que me deste. Pois a mulher, não foi eu, foi o diabo. Pois o diabo, não foi eu, foi o gato. Pois o gato. Cada um de nós que temos essa bola espiritual, nós queremos dar um ponto de pé de alguém, não é? Dizendo, não foi eu. É uma forma de esconder. É uma forma de tentar justificar o nosso sentimento de culpa. Não é? Se nós podemos pôr mais alguém mais baixo do que nós, ou mais culpado, ou pior do que nós, então melhor, nós sentimos aliviado. Mas isso não ajuda. Até que aquela tendência, aquela tentativa de nos cobrir, é a base da incredulidade. É mais fácil dizer Deus não existe do que lidar com Deus que existe, que Deus é justo e Deus que é santo, e lidar com o nosso próprio pecado. Porque quando nós dizemos que Deus não existe, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele nos criou, então nós não é? Temos que enfrentar isso. Não. Deus procura-nos. Deus anda atrás de nós mesmo quando nós erramos. Quando nós estamos longe. Deus vai atrás de nós. Logo, né, quando o homem pecou, logo desde aquele momento, ele começou a falar da salvação. Ele começou a providenciar um caminho para ser recuperado, para ser restaurado com Ele, na sua presença. Morte espiritual é ter uma outra natureza. Porque logo que o homem e a mulher pecaram, eles perderam a natureza de Deus e receberam a natureza pecaminosa, que é a natureza do diabo. Ficamos debaixo do seu domínio. Ficamos debaixo da sua autoridade. Ele tornou-se o nosso Deus. Ele tornou-se o nosso Pai. Lembras quando Jesus falou com os fariseus e disse que teu pai é o diabo? É difícil ser enfrentado assim. Mas essas pessoas que estavam assim tão dedicadas a cobrir a sua nudez com religião, com obras mortas, com atos assim que parecem perante a sua própria sociedade retos e justos, mas era somente aquelas folhas da figueira que estava a cobrir, tentar a cobrir o seu próprio pecado. E Jesus olhou diretamente para eles e disse, não, não, teu pai não é Abraão, teu pai é o diabo. Tu tens a natureza pecaminosa. E a tua separação de Deus é tão óbvio. A tua nudez é tão óbvio. Não é? Para quem tem olhos, para quem que pode ver. Nós podemos enganar a nós mesmos, até que mentir de tal forma ou com tanta frequência que nós até acreditamos nas nossas próprias mentiras. Não é? pensamos que realmente somos bonzinhos, não é? Somos pessoas tremendas. E pela nossa própria bondade, Deus vai nos aceitar com certeza. É como, não é? Adão e Eva, depois de ser revelada, não é? Exposto, tentaram cobrir com folhas de figueira, como que essa serve. Não servia. Sabe o que Jesus fez? E eu vejo essa figura de Deus no jardim como a primeira imagem de Jesus que nós temos na Bíblia. Porque algo aconteceu logo do princípio em que o sangue foi derramado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele tirou aquelas folhas, que eram folhas naturais, folhas que provavelmente significa obras humanas, e deu vida. Diz que, não é? Ele matou a primeira morte de um animal. Foi feito no jardim, em que ele cobriu a sua nudez com peles dos animais. E aquele sangue derramado naquele momento era aquela primeira instância, aquela primeira imagem que nós temos de morte e de redenção pelo sangue do Cordeiro. Aquela primeira imagem que nós temos na Bíblia, logo do princípio, que fala sobre o plano que Deus tem para salvar o homem. Cobriu a sua nudez com pele. Deu uma vida para cobrir, para resgatar aquilo que o homem fez. Morte espiritual não é somente de ser separado de Deus ou de ter a natureza pecaminosa, mas a morte espiritual é ser condenado e punido. Qualquer ação tem a sua reação, qualquer pecado tem as suas consequências. E as consequências fogem de nossa mão. Nós não conseguimos controlar as consequências do nosso próprio pecado. Aquilo foge. Aquilo é horrível em termos de destruição, não somente da nossa própria vida, mas da vida de muitas outras pessoas. Então, a morte espiritual é quando nós temos que lidar com essas consequências. Nós pagamos um preço. E o preço, ou vamos dizer, usando a palavra ou a linguagem bíblica, o salário do pecado é morte. E a morte entrou naquele casal, começou a criar uma reação física, começou a criar uma reação emocional e mental e também espiritual. O espírito é o verdadeiro pessoa, então essa foi a primeira coisa a morrer. Foi uma morte instantânea em que eles foram separados da vida de Deus, morreram espiritualmente. Aquela morte emocional, mental, começou a ser também trabalhada na sua vida. Às vezes eu penso sobre qual era a capacidade mental, emocional de Adão antes de cair. Se os médicos cientistas dizem que nós usamos somente 10 a 20% do nosso cérebro, imagina ter o uso completo do nosso cérebro. Imagina a inteligência, né, humana sem pecado. Imagina a nossa capacidade em termos de energia, em termos de ânimo. Quantos de vocês têm dias que são muito animados e dias em que está muito deprimido? Trabalha melhor em baixo ou quando está animado em cima? Imagina se tu tens, né, emoções sem qualquer efeito de pecado, em que o ânimo está no máximo, aquela energia, aquela adrenalina, aquele entusiasmo, aquela, está no pico, não é? E muito mais do que tu tens experimentado daqueles dias tremendos na tua vida. Não é? Porque como nós usamos somente uma parte do nosso cérebro, também estamos a usar somente uma parte da nossa energia, um ânimo ou emoções, não é? Que renovadas ou restauradas. Então, aquela morte começou a diminuir as capacidades humanas e também na parte física. Entrou no seu próprio corpo a condenação da morte, aquela sentença. Porque Deus criou o ser humano, o corpo humano, para se renovar a 77 anos. Aquelas células era desenhado por Deus para estar sempre em renovação, nunca envelhecer. Mas no momento que pecado entrou, não somente matando aquele relacionamento com Deus, não somente criando um dano emocional e mental, mas começou a trabalhar no corpo humano para ver um processo de corrupção, um processo de envelhecimento, e está sujeito a séries de diversas doenças e problemas e fraquezas. Morte espiritual, segundo a palavra de Deus, trouxe a maldição sobre o homem. E essa maldição, houve muitas tentativas de ser livre da maldição, não é? Nós tentamos ser bons, criamos religiões diversas, fazemos passos, escalas, degraus, maneiras de tentar ultrapassar e tirar isso do nosso meio, mas é impossível. O homem que tem uma natureza diabólica, pecaminosa, o homem que está, né, com um morto dentro, e, né, dentro do seu próprio corpo, como é possível esse homem salvar a si mesmo? É impossível. Então, logo desde o princípio, até que a Bíblia diz, desde a fundação da terra, a morte de Jesus já estava planeada. Para levar-nos, para nos salvar. Era aquela, né, resgate, aquele plano que Deus, né, iniciou antes que o homem foi criado. Ele iniciou esse processo. E nós temos histórias que são incríveis, né? Histórias, olhando para vocês, eu conheço a maior parte das vossas histórias. Como Deus um dia, né, invadiu, né, entrou na tua própria vida. Alguns de vocês estavam à procura de respostas, outros não. Outros estavam assim completamente, né, determinado a andar num caminho errado. E Deus entrou, né, na tua vida. Eu quero que nós fizemos algumas perguntas de alguns de vocês. Faz favor, Seth, pode me ajudar? Traz 3-4 cadeiras aqui. Pedro também, Pedro. Depois eu quero Paula também, vem aqui. Felipe também, faz favor. Precisamos de um jovem. Quem será? Alguém quer voluntariar o teu amigo? Ok, Diogo. Ok, vocês fazem, por favor, senta aqui. Então, mais para lá. Eu vou sentar aqui. Ok, então, Diogo, vamos começar contigo. Diz o teu nome, número de BI, NIF e conta bancária. Não. Quantos anos que conheces o senhor?
Obrigado.
Desde 13?
3 anos de idade. 3, 2, quase 3.
Mas já ainda lembra quando aceitaste Jesus?
Quando aceitei Jesus foi cerca mais ou menos dos 5 anos. por aí, mesmo de coração, porque eu ia à igreja, brincava com os amigos, mas não me prestava assim muita atenção, também era difícil naquela altura. Mas lembro-me perfeitamente que brincava com os Playmobis assim debaixo das cadeiras da igreja.
Há mais pessoas que estão a fazer isso, não é? Com 10 anos, não é? Ou 12? Quantos anos tinha?
Quando aceitei Jesus?
Não, aquela. Quando eu entrasse na igreja.
Ah, quando entrei na igreja, 2, 3, mais ou menos, sim.
2 anos e meio. 2 anos e meio.
A minha mãe sabe melhor.
Então, basicamente, foi criado na igreja.
Basicamente, sim.
Mas não. Sendo criado na igreja, não foi. Não foi crente logo do princípio, não é?
Não. É porque tudo parte do nosso coração. É preciso aceitar mesmo de coração, e talvez no princípio eu tenha ido para mais por causa da brincadeira, ou porque a minha mãe me influenciou também um pouco aí, à igreja, o que foi muito bom, porque senão não sabia onde é que estaria hoje.
Mas é possível ser criado na igreja e ainda não conhece Jesus?
Se é possível, peço desculpa.
É possível?
É.
Estar aqui todos os domingos, não é?
Nem todos estou, mas...
Sim, mas... E ainda, durante todo aquele tempo, de não ter uma experiência real com Deus. É incrível, não é? É possível, não é? Viver numa garagem e não ser um carro, não é? Não é? A nossa primeira casa era uma garagem... Essa é a igreja. Não é? Mas não precisa mais. Um cristão não é somente alguém que vai à igreja. Não é? Ou que é ser criado na igreja, ou ser fiel à igreja. Ser cristão é muito diferente. Pedro, tu lembras a tua vida antes de aceitar Jesus?
Lembro.
Foste criado na igreja?
Não.
Então, que anos que
foi aos 25 anos.
25 anos.
É verdade, infelizmente. Foi muito tarde.
O que fazia antes disso?
Ah, era um malandro. O velho Pedro era muito malandro. Mas foi aos 25 anos que eu costumo brincar, ainda na quinta-feira estávamos a falar sobre o testemunho daquilo que Deus fez na vida de cada um quando aceitámos Jesus. E de facto eu hoje tenho uma ideia muito clara do processo do arquiteto das nossas vidas, do processo de salvação, a forma como ele levou-me até esse lugar de salvação.
Onde aceitou Jesus?
No Brasil.
É verdade. Estava a fugir da polícia daqui?
Por acaso não. Mas é interessante, não estava a fugir, eu acho que estava a fugir de mim próprio. Estava a fugir da realidade onde eu estava a viver e que não me era agradável, e estava a tentar buscar a felicidade. Eu acho que é o que a maior parte da humanidade busca, é a felicidade. E eu, como eu estava a dizer do processo que o arquiteto estava a fazer na minha vida, que eu não estava a ver o que é que Deus estava a fazer na minha vida, mas eu tive que me ausentar dos meus familiares, dos meus amigos. Ele tirou-me daquele ambiente de algum conforto, para me levar a um lugar onde eu disse assim, não, eu não tenho mais nada onde me agarrar, eu quero-te a ti. E foi uma coisa, um momento mais bonito da minha vida, de um dos mais bonitos da minha vida.
Foi numa igreja? Ou...
Não, foi em casa de um levita, que depois ele apresentou-me Jesus, e talvez durante umas 2 horas fiquei a chorar, não conseguia parar, fomos lanchar, e eu só chorava, e eles olhavam para mim, e eu... Só chorar. Onde eu estava a compartilhar esta quinta-feira sobre este processo, e o velho Pedro experimentou muitas substâncias que faziam uma pessoa ficar out, mas eu nunca tinha experimentado nada como aquilo, porque foi um tempo onde eu senti uma leveza tão grande, onde eu me senti perdoado, onde eu me senti limpo, onde eu me senti que realmente Deus... A obra da cruz foi feita na minha vida, que eu hoje consigo ver isso, mas na altura só sentia uma leveza como se tivessem tirado toneladas de cima.
Paula, qual foi a tua primeira experiência com Deus?
A minha primeira experiência com Deus foi um sonho que eu tive. Eu era uma pessoa que... A minha família já tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador. E a minha mãe, todas as vezes que ia à minha casa, e ela tentava influenciar-me a aceitar Jesus, mas eu era muito negativa a respeito disso, então era mesmo daquelas pessoas que perseguia as pessoas da igreja, nem... Eu não aceitava que eles fossem cristãos, e aquilo para mim fazia muita, muita espécie. E eu próprio levantava alguns irmãos meus que ainda não tinham aceito Jesus, então fazíamos um certo motim para irmos à casa dos meus pais, né, fazermos ali umas rixazinhas acerca de Jesus. E uma dada altura eu tive um sonho. Tive um sonho e Deus falou comigo nesse sonho. E eu não vou contar porque é um sonho extenso, mas sei que dei por mim a gritar, sentada, a dizer Jesus eu vou, Jesus eu vou. E foi a primeira experiência que eu tive assim mais real com Deus. E nesse dia, durante o dia inteiro, eu comi aquele sonho, mastiguei, e uma sensação incrível de um vazio que eu tinha e que tinha que ser preenchido. E eu dirigi-me à casa dos meus pais. Nessa altura meu pai ainda era vivo, e bati a porta. Quem abre a porta é a Mildred, e eu disse, Mildred, eu preciso de uma coisinha que vocês têm. E ela, uma coisinha, e eu, Deus, então, mas tu sabes o que é? Ela que fala já, que não tem que ser eu a falar, porque eu sentia-me envergonhada de dizer que eu queria Jesus. E então, e ela fez-me estar ali várias vezes, eu preciso de uma coisa que vocês têm, e ela no fim disse-me, precisas de Jesus? E eu disse, sim, eu quero Jesus. Né? E foi muito interessante, porque pronto, a minha vida a partir daí teve uma... foi completamente diferente. Os problemas, alguns continuaram, mas eu tive uma graça espetacular para ultrapassar essas situações, né? E hoje estou aqui. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que entrei na igreja, porque todas as pessoas estavam à espera que eu chegasse à igreja. Foi a igreja que sempre orou por mim, vocês sempre oraram por mim. E eu lembro-me perfeitamente daquele dia quando entrei na igreja, nem toda a gente olhava e dizia, ela chegou, ela está aqui, quem é ela? É a Paula? Ai, é a Paula! Então, foi tremendo, pronto. E a partir daí a minha vida, pronto, foi completamente dedicada ao Senhor e quero continuar assim nesse caminho.
Amém, amém. Filipe, ou Zé Manel. Quando vocês sabem que o nome dele é Zé Manel? Zé Manel Filipe. Ok, bom.
Prazer.
Ele é mais velho do que deste,
não,
deste mas, grupo, assim?
Não, mais velho.
Mais velho do que eu, até?
Eu só tenho 25. Tenho 40 e 25 só.
Ok, pronto. Mas conhece Deus já há muitos anos, não é?
Alguns, pela graça de Deus.
Quantos anos?
A minha experiência com Deus começou nas Testemunhas de Jeová. Não aprendi lá muito, mas segui algum tempo, porque a minha esposa, com 15 anos, não vão pensar, porque naquele tempo não havia pedofilia, não é? Ela, com 15 anos, conheceu as Testemunhas de Jeová e tentou falar comigo sobre esse assunto e eu... em parte segui um pouco. Entretanto fui mobilizado, fui para o ultramar, para a vida militar, e lá fiquei 2 anos. Casamos por procuração, porque não tivemos tempo de casar cá. E muito engraçado, quando cheguei ela já conhecia Jesus, porque já tinha dado a sua vida a Jesus através de uma irmã em Sobral. E então tentou-me incutir a mim também esse espírito, e eu disse, isto é um bocado complexo. Então, mas agora a gente tinha uma coisa, agora tem outra. Entretanto, aparece uma coisa muito engraçada na minha vida, que foi, nós tínhamos saído de casa, eu morava em Sarilhos. É uma terra muito bonita, ali perto do Montijo. Sarilhos pequenos, não eram grandes. E fechamos a casa, fechamos a porta, fechamos tudo, com certeza. Pensei eu que também tinha fechado as janelas, não sei. E quando chegamos a casa um pouco mais tarde, estava um folheto na mesa da minha sala de jantar. Lembro-me tão bem como fosse hoje. Fogo e enxofre. Assim, o que é que isto quer dizer? Eu tive medo. Confesso que tive muito medo. Assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olhei para o verso e estava lá, Assembleia de Deus em Sarilhos Grandes. saí dos estarejos pequenos, fui para grandes, não é? Entretanto, lembro-me de um verso que o pastor, naquele tempo, que era o amável Faustino Pedro, estava falando lá na Assembleia. Ele disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. E eu não queria. Porque, em parte, as minhas Jeová, não tenho nada contra eles, mas eles não acreditam muito em Jesus como Salvador. E aquela pregação era diferente. E eu, então, lá em Estrelas Grandes, eu e ela aceitamos Jesus publicamente. Já foi há algum tempo. 7 de julho de 1970. Já fez 41 anos.
Uau.
Glória a Deus. Altos e baixos temos tido. Já passamos um deserto bem grande, com areia escaldante na nossa vida, mas Deus superou todas essas coisas e hoje estamos bem com Deus e a nossa família também. Depois...
Só um momento. Deixa-me fazer uma pergunta. 41 anos 41. Desde que aceitaste Jesus, o que é que levou-te a ser fiel ao Senhor 41 anos e não voltar para trás?
Havia uma coisa que ia-me levando para trás, porque eu era acordeonista profissional, sempre foi a minha vida, ainda hoje toco um bocadinho de acordeão, alguns sabem, não é? E como eu vivia do acordeão, tocava em festivais de acordeão, fazia bailes com acordeão, festas, feiras e romarias, como gostava de dizer, gravei música, fui à rádio, fui à televisão, e eu em parte já era uma pessoa muito famosa, e eu não queria largar aquilo de maneira nenhuma. Assim, vou largar o meu ganha-pão, o que é que eu ganho na igreja com isto? Porque eu não sabia fazer mais nada a não ser tocar um acordeão naquele tempo. E depois tive que aprender outras coisas, ao ponto de ser maquinista no Metropolitano de Lisboa, a conduzir comboios. Fui taxista durante muitos anos em Lisboa também, e depois trabalhei em telecomunicações noutra empresa, quer dizer, mas foi difícil. Então, orando ao Senhor, entreguei a minha vida e disse: olha, Senhor, se realmente eu posso ser útil no teu trabalho, na tua obra, a única coisa que eu posso fazer, olha, Senhor, dá-me forças para que eu largue esta vida do mundo, porque realmente eu estou a ver que isto não é bem de ti. Mas eu tinha lido que não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. E eu estava a tocar nesse mundo em que estamos hoje ainda. E então Deus deu-me forças. Eu larguei tudo para seguir a Jesus. Mantive-me fiel. Hoje toco num grupo cultural, em Sobral de Ponta Graça. Muito bonito, sim senhor. É dali que vem também algum dinheiro. É dali que eu tiro também muitos dízimos. Glória a Deus por isso, não é? Além do dízimo da minha reforma, que é grande, não é? Mas olha, mantive-me fiel porque Deus sempre me ajudou até agora. É. Sempre. Mais tarde, depois, tive um grande ataque na minha vida, através da minha filha. Alguns sabem a história. Não vale a pena estar a contar, porque também não quer começar já a chorar. E vi-me em papos de aranha para suportar todas estas coisas. Eu já não ia à igreja há muitos anos. A fidelidade continuava, porque a minha igreja eu fiz numa gurita, que é o ponto mais alto lá no Sobral, que se chama Montijo. Era ali que eu me reunia com Deus e orar a Ele, lá em cima. Vento, frio, mas ia lá acima. E ali expandi as minhas mágoas. Porquê é que está a acontecer isto? Porque não tenho ninguém. Não tenho ninguém a quem possa recorrer. Porque eu não estava na igreja nesse tempo. Fracassei um pouco. Até que me lembrei de um grande amigo, que eu já conhecia há 30 anos. Foi o único que eu me lembrei. Podia chegar ao Zé, ao Joaquim, ou outro qualquer, mas... Não vou contar a minha vida a ninguém. Ninguém tem precisão de saber o que se passa. E há um belo dia que cheguei aqui, numa quarta-feira à noite, estava aqui um homem de cabelo branco. Fiquei surpreso porque ele era loiro. Conheci-o de barba e bigode. E eu disse, meu Deus, como tu mudaste. Fomos colegas na Igreja Maná, porque ele esteve lá tão bem comigo, muitos anos. Depois saiu, sem saber para onde, que eu nunca mais o vi. Até que vim encontrá-lo aqui. Eu disse, Jimmy, preciso de ti. O que se passa? Minha filha está doente. Não há problema. Vamos orar. Para ele nunca há problemas. Porque ele crê num grande Deus. Oramos, ele foi, ungiu a minha filha. E hoje ela está curada, em nome de Jesus. É uma das experiências muito grandes. Eu não posso negar o meu Jesus. Porque, como Pedro dizia, não é este, mas é o outro, mas ele também sabe o versículo, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna?
Amém. Mais, okay. Vamos passar aquela gelado, aquela cone, para Diogo. Diogo. É tremendo ver uma pessoa já com uma certa idade, não largar a sua fé, mesmo tendo um afastamento durante um tempo, mas aquilo, ele voltou para estar novamente na igreja servindo o Senhor. Mas tu, como jovem, qual é a tua base da tua fé?
A base da minha fé.
Há muitos jovens que andam a fazer aquelas geneiras e tudo, mas qual é o teu segredo?
O meu segredo é assim, não precisa de ser obviamente assim, mas normalmente os jovens só aprendem quando batem com a cabeça. E esse foi o meu caso. Tive que bater com a cabeça para conseguir perceber onde é que era o caminho certo. E só assim nos conseguimos afirmar. Agora, a parte mais importante é não nos focarmos mesmo no passado, aquilo que se passou. O que já passou, passou. E eu costumo dizer, e volto a continuar a dizer, o passado apenas serve para moldar o nosso caráter e ajudar a construir o futuro. Nada mais.
Amém. Ok, Pedro. Qual é a, em poucas palavras, pode explicar como é possível iniciar uma vida com Cristo? Qual é o primeiro passo que a pessoa deve fazer? Ler a Bíblia?
Não.
Ir à igreja?
É entregar-se completamente a Ele. Eu acho que é ter um encontro com Ele.
Como fazer isso?
Foi Ele que nos encontrou, não é? Ele que me encontrou. Eu andava perdido e eu acho que é nós entendermos, e pela sua graça, que sem Ele não conseguimos nada na vida. E isso é um relacionamento pessoal que nós temos, que ele dá-nos o privilégio de nós termos esse relacionamento.
Uhum. Paula, passa para mim. Paula é uma pessoa que... qualquer atividade da igreja, ela está. Né? Ela tem uma capacidade de serviço, de envolvimento, de ânimo, que é impressionante. Não fica cansado, né? E quer desistir?
Às vezes, né? Sentimos assim um certo cansaço. Mas pronto, o ponto principal é saber para quem nós estamos a trabalhar. Né? Estamos a trabalhar para Deus. E quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, então nós conseguimos ter forças para avançar, não é? E para servir. E pronto, eu sinto que fui chamada para isso mesmo. Não é?
Mas nunca sentiste um desejo de desistir?
Desistir de quê?
De tudo.
Da minha fé?
Yeah.
Não, da minha fé não. Nunca senti o desejo de desistir. Muitas vezes enfraqueci-me, sim, uhum. Fiquei fraca, mas no fundo eu sempre soube que Deus era comigo e que me alimentava, né? E uma das coisas importantes que eu sinto que se tem que fazer é manter um tempo diário com Deus, né? E quando nós temos esse tempo diário e temos essa intimidade, as forças são renovadas, né? As situações, as dificuldades vêm, mas as nossas forças são renovadas e conseguimos ultrapassar, né? E com ânimo avançar, apesar de às vezes vir assim um certo desânimozinho, mas com Deus nós saltamos daquele lugar, né?
Eu sei que tu passaste por muitas dificuldades, não somente no casamento, como na tua vida e tudo. Talvez há outras que têm passado por muitas situações dessas. Como é possível perdoar essas pessoas que fizeram tão mal?
Como é possível,
né,
perdoar? Eu acho que o perdão é um ato de obediência. Eu vejo isso como um ato de obediência. E foco-me muito em Jesus. Para mim é a figura mais importante na palavra de Deus. Às vezes, ainda quando estive em Angola, eu falei um bocadinho acerca disso, que há muitos amigos e amigas e colegas de célula e tudo, e quando dizem, ah, eu gostava de conhecer Pedro, eu gostava de conhecer Paulo, eu gostava de, quando chegasse lá acima, falar com fulano e fulano. E aquilo que eu digo, a primeira pessoa que eu quero ver, literalmente, é Jesus. Porque para mim é a figura principal para a minha vida. E vendo aquilo que Jesus sempre fez, sempre perdoou, né? E para mim há uma passagem, creio que é em Lucas, que quando ele se anunciou como o Senhor e Salvador, como Rei e Senhor e Salvador, quando leu aquele trecho de Isaías, e que o povo se levantou, e isso mexe muito comigo. O povo levantou-se e empurrando-o, quiseram empurrá-lo de um penhasco abaixo. Simplesmente Jesus endireitou a sua capa e passou. E aquilo para mim faz muito sentido. E por norma eu tenho o costume de, quando alguém me faz mal, né, eu própria meto logo ali dentro de mim que tenho que perdoar, né? E muitas das vezes eu própria mando uma mensagem dizer: estás perdoado. E não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é uma questão de disciplina e um ato de obediência mesmo a Deus, né? E seguir Jesus nesse sentido. Por isso foi fácil perdoar também o meu ex-marido e outras pessoas que me magoaram.
Yeah. Okay. Ok. Cada um tem que responder somente com uma ou duas palavras, ok? Essa próxima pergunta começa com o Felipe. Yeah. Como fazer isso também de uma forma concisa para não desviar ou para abrir uma grande conversa sobre isso, porque em uma ou duas palavras, na tua vida com Deus, qual é o mais importante?
O mais importante que eu acho é que eu tenho que ser fiel até ao fim para ter a coroa da vida.
Ok. Paula?
O mais importante é ter mesmo esse relacionamento diário e saber que Ele é o Senhor da minha vida. Ter essa certeza.
É o relacionamento. É o amor.
Uhum. Persistência e compaixão.
Ok. Agora, outra coisa. Às vezes nós pensamos que a vida cristã é aquela, né, madurosa, né, aquilo que é, né, é só para isso, todas as coisas boas, mas quando nós vivemos com Cristo, nós sabemos que às vezes há grandes dificuldades. Qual é a área mais difícil para ti?
A área mais difícil para mim? Tem algumas áreas difíceis. Mas às vezes perdoar também. E muitas vezes ofertar também.
Uhum.
É difícil às vezes.
Okay. Largar os meus sonhos.
A área mais difícil para mim são falsos testemunhos, mexe um bocadinho comigo. E quando vejo que as pessoas, porque eu tenho que saber que as pessoas não são iguais a mim, né? E às vezes eu exijo demais das pessoas. É difícil ver, querer alguma coisa mais das pessoas e não vê-las fazer. é uma área que mexe muito comigo.
É difícil responder a várias perguntas, não é? Esta é uma delas. Mas para mim a falsidade é uma coisa muito má. A manipulação, terrível. Há pessoas assim. Muitas vezes, se nós nos pomos a pau, somos manipulados por elas. Então temos que sair. Fazendo o quê? Orar, esperar em Deus somente.
Okay, essa que era a minha, né, próxima pergunta, é que nesta altura, né, qual é a solução? Felipe já respondeu, agora Paulo.
A solução.
Para
isto, para as coisas difíceis, é deixar Deus tomar controle. Yeah. Né?
É entregar e passar tempo com Ele. Uhum. Clamando, sabendo que Ele tem o poder para mudar aquilo que é necessário mudar na minha vida.
Obediência e lutar contra o nosso braço.
Aleluia. Ok. Talvez, Pedro, só para terminar. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas usam ou pensam que a fé cristã é uma opção. É necessário que todas as pessoas, mesmo boas pessoas, aceitar Jesus?
É fundamental.
E porquê? Porque mesmo se pessoas mesmo bons, né, boas, e que faz bem, são pessoas muito dadas às outras, pessoas que são generosas, pessoas que fazem, né, uma vida exemplar e tudo isso, eles também precisam ser salvos.
Todos precisamos de Jesus Cristo. Todos necessitamos de receber o perdão dos nossos pecados, de receber a obra da cruz, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos nós. As nossas obras não valem nada para nessa área. Somente entregando a nossa vida nós encontramos o propósito para o qual nós fomos formados.
Amém. Aquilo que Pedro falou e as outras, nós falamos muito sobre a nossa fé é uma experiência pessoal. Essa experiência não é somente algo que, vamos dizer, ah, bem, a nossa escolha, as outras têm, né, o seu caminho, as outras têm a sua fé, né, cada um escolhe, né, aquilo que eles querem e tudo isso. E parece que, né, não é, parece muito razoável, muito, não é, lógico esse tipo de raciocínio. Mas se nós acreditamos na Bíblia, nós temos que acreditar na Bíblia inteira. Não somente algumas partes que nós escolhemos, cortamos, colamos na nossa diária, nossa, não é, a nossa vida, como essa que eu gosto. Eu gosto dessa que diz Deus é amor. Oh, eu gosto disso. Essa. Eu vou ficar com essa. Mas também Deus diz que Ele é o caminho, né? Ele é a vida, Ele é a verdade. E ninguém chega a Deus senão por Ele. Agora, se nós acreditamos numa coisa e não acreditamos no outro, se nós dizemos essa parte é verdadeira, mas essa não é, o que é que estamos a fazer? Estamos a dizer que esse livro não é fiável. Que Deus mente. Que aquilo que, né, Deus diz que é a verdade aqui é e outra, né, não é. Então, essa forma de cortar e colar, essa forma de, né, nós, enfim, nós tornamos a base de verdade. Nós estamos a dizer aquilo que eu penso é mais verdadeiro do que aquilo que Deus pensa. Nós temos que aceitar a palavra inteira como verdade. E quando a Bíblia fala que todas as pessoas pecaram, todos estão afastados da glória de Deus, é todos, não é somente algumas pessoas, ou pessoas que estão mesmo, aqueles drogados, aquelas pessoas que não... Não, todos. Todas as pessoas está debaixo daquela, vamos dizer, julgamento de pecado. está condenado à morte eterna. Todos. Ah, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Não, a Bíblia diz todos. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo toda a gente. Não, todas as pessoas. E a definição da Bíblia de pecado é cada um segue o seu próprio caminho. É um desvio, é como nós temos uma flecha que é torcida e nós tentamos fazer o nosso melhor, mas porque a nossa flecha, aquela natureza pecaminosa, aquilo vira e não conseguimos atingir o alvo. É por isso a Bíblia diz que nós todos somos pecadores. Que nós todos precisamos de um Salvador. O salvação não é somente um bilhete para chegar ao céu. Não é somente aquilo que leva-nos a ter uma experiência de Deus, com Deus, que é temporário, imediato. Uma transformação de algumas áreas da nossa vida. Mas é de ser endireitada, ter a nossa vida torta endireitada, em que nós podemos atingir o alvo, que é ser como Ele. Ser restaurado a Ele. E esse passo é um passo que nós fazemos de livre vontade. Porque é impossível, porque Diogo foi criado na igreja, é impossível, sendo somente um rapaz da igreja, é que essa é suficiente. Ou porque é a vontade da mãe, que Paulo é a mãe de Diogo, é a vontade da mãe, para ele ser salvo. Não, não é a vontade de ninguém. É a nossa própria escolha. Cada pessoa tem que determinar para si mesmo o seu caminho, em termos de se vai aceitar ou não. Mas o caminho já é estabelecido e nós temos que ser enfrentados com isso. E podemos fazer essa tipo de entrevista a muito mais gente. E as perguntas são, as respostas são quase idênticas. Que chegou um dia que eles reconheceram não somente o seu erro, mas reconheceram que Jesus é o único caminho. E logo depois de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida foi transformada. E a história é assim. E nós, quando nós caminhamos com Deus, nós podemos ter aqueles altos e baixos, podemos desviar, podemos andar assim fazendo aquilo que é a nossa própria vontade. Mas algo ainda está aqui dentro que leva-nos a pensar dia após dia acerca da nossa vida. E se nós não estamos a experimentar a vida que Deus quer, não somos felizes, não somos, não temos aquela paz interior, não sentimos bem, ainda sentimos aquela condenação, ainda sentimos aquela pena, ainda sentimos aquela vergonha, ainda sentimos aquele medo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós caminhamos para Ele, é quando nós somos aliviados. Não somente na nossa vida espiritual, podemos comungar com Ele, podemos ter um crescimento que ouvimos a Sua voz e Ele fala conosco, Ele dirige-nos. Mas também na nossa vida emocional, mental, física, começa também a ter uma transformação. E nós conhecemos Deus de muitas maneiras diferentes. No princípio, o primeiro passo é conhecer o Senhor como Salvador. Mas Ele tem muitos nomes. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso socorro. E em cada momento da nossa vida nós descobrimos mais outra coisa acerca dEle. Porque Ele nos encontra naquele momento e revela mais acerca de si mesmo. Por isso, quando estamos a falar do início hoje, estamos a falar acerca daquele primeiro dia em que nós abraçamos o Senhor e a nossa vida foi transformada. Mas se vocês estão a passar pela outras altos ou baixos, e que Deus precisa de revelar a si mesmo novamente, numa forma diferente. Nós temos muitos nomes hebraicos e gregos que refere, que fala, que expressa a natureza de Deus na Bíblia. E cada vez, cada encontro, cada situação, que seja Israel ou qualquer outro personagem aqui na Bíblia, se encontrou. Então, aquela revelação do nome foi ao encontro numa necessidade. Foi ao encontro numa situação que ele estava a passar. Por isso, Deus está envolvido em cada altura, cada momento da nossa vida. Não é somente no princípio. E depois não há mais nada até que não chegamos ao céu. Não. Cada dia Ele está presente. E cada dia Ele quer dirigir a nossa própria vida. Então, se vocês estão em, seja qual for o impasse, qualquer situação, faz que esses irmãos tenham feito. Volta a Ele. Olha para Ele. Entrega teu coração a Ele. E deixa Deus transformar a tua própria vida. Salvação, para mim, é não somente imediato, mas progressiva. Eu acho que todos os dias nós estamos a ser salvos. Cada dia é uma nova experiência. Cada dia nós podemos ter aquele encontro ou não com Deus. Não sei acerca de vocês, mas eu quero ter todos os dias. Vamos ficar em pé. Eu quero, vamos orar pelo povo e eu quero que... Não, fica aqui. Eu quero que vocês oram pela igreja. Eu não sei se há alguém que precisa de oração específica, que querem nos encontrar aqui em frente. Mas eu quero que esses irmãos são tremendos. Para mim são exemplos de como que Deus tem trabalhado na vida. Passados diferentes, lugares diferentes. Mas cada um de nós estamos a caminhar no sentido. Vocês oram pela igreja e vamos orar juntos. Se alguém precisa responder e diz, eu não conheço Deus, mas eu quero conhecer Deus, eu tenho estado na igreja, mas não tenho estado em Cristo, eu tenho andado, eu tenho ouvido, mas nunca tenho feito o entregue. Quando eles estão a orar, vem aqui em frente e nós vamos orar por vocês.
Esta manhã, Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Traz sobre esta igreja, Senhor, um refrigério, Senhor, da tua parte, Deus. Um toque no coração, Senhor, que nós possamos poder sentir. Nós queremos sentir o teu toque, Deus. Nós queremos esquecer o que ficou. Nos ajudes a seguir no teu caminho, Pai, para que o nosso sentido, o nosso olhar, Senhor, apenas esteja a olhar para ti, Deus, para que sejamos como uma flecha que segue em frente e não cai nem vira, mas sim segue até o seu alvo. Te agradecemos, Deus. Compaixão, pelo teu amor, Deus, pelo aquilo que tu vais fazer, Senhor, nestes corações, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, é no nome de Jesus que nós estamos na tua presença. Eu quero dar-te graças por cada vida aqui representada, Deus, por cada vida aqui presente, Deus, por cada família, Deus. Pai, eu dou-te graças por aquele dia, Senhor, em que Tu decidiste escolher-nos, Senhor, para o Teu reino, Deus. Pai, quero expressar gratidão profunda, Deus, por esse dia, Senhor, e que Tu lembres a cada um aqui presente, Deus, o quanto, Senhor, Tu os amas, Deus. O quanto, Senhor, Tu desejas ter intimidade e comunhão com eles, Deus, e conosco, Deus. Pai, eu oro, Pai, para que estas vidas possam progredir na Tua vontade a cada dia, Deus. Cada dia possam ser vidas cheias de Ti, Senhor, cheias da Tua presença, cheias do Teu amor, Deus. Que esta caminhada seja uma caminhada de novidade de vida, Senhor, alcançando as Tuas promessas, vivendo nas Tuas promessas, Senhor. Oh, Deus, leva cada um, Senhor, a experimentar e a saciar-se naquela mesa que Tu tens preparado para nós, Deus. Que cada um não fique satisfeito com as migalhas, Senhor, mas que possa experimentar o banquete que Tu tens preparado, Deus. Eu oro para que Tu possas levantar os olhos de cada um de nós para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu dou-Te graças, Senhor, pela Tua fidelidade. Eu dou-Te graças pela Tua bondade. Eu dou-Te graças pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Porque Tu és fiel, Deus, para terminar a boa obra que Tu iniciaste em cada uma destas vidas, Deus. Nós damos-Te graças em nome de Jesus. Acende a chama, Deus. Acende a chama dos nossos corações, Deus. Para que nós a cada dia mais Te possamos amar, Deus. Para que cada dia mais possamos ser como Tu és, Deus. Para que cada dia mais possamos, Pai, entregar-nos a Ti totalmente, Deus. Nós damos-Te graças em nome de Jesus. Muito obrigado pela obra que estás a fazer em cada uma destas vidas. Em nome de Jesus.
Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, Te glorificamos nesta hora, Senhor. Declaramos que Tu és grande, Senhor. Tu és bom. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. Paizinho, chegamos à Tua presença tal qual nós somos, Senhor, diante de Ti. Senhor, com os nossos desejos, com os nossos quereres, com as nossas imperfeições, Senhor, chegamos diante de Ti nesta manhã. Paizinho, e derramamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, como igreja, como indivíduo, Senhor. Deus, chegamos à Tua presença e clamamos, Senhor, que possas tocar nas nossas vidas nesta manhã, Senhor Deus. Toca a nossa vida, Senhor. Toca a nossa vida, Senhor, nesta manhã. Senhor, que o nosso coração, Senhor, possa receber um toque específico da Tua mão, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, ansiamos por mais e mais de Ti, Senhor. Por mais e mais de Ti, Senhor. Ó Deus, derramamos o nosso coração na Tua presença hoje, Senhor. Toca a minha vida, Senhor. Toca as nossas vidas, Deus. Deixamos tudo, Senhor, para Te servir, Senhor. Desta manhã, Senhor, entregamos-nos novamente diante de Ti e dizemos que Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor, e que possamos achar o verdadeiro arrependimento, Senhor, nesta manhã. Senhor, e que haja uma transformação completa nas nossas vidas, Deus. Que a partir de hoje, Senhor, possamos sentir-Te mais e mais, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua graça, Senhor, no nome de Jesus. Paizinho amado, e que possamos ser pessoas perdoadoras, Senhor. Pai, Deus, no nome de Jesus, a começar por mim, Senhor, possamos ser mesmo uma igreja cheia de perdão. Senhor, possamos ser, Senhor, aqueles homens e mulheres, Senhor, que Te buscam em espírito e em verdade, Senhor. E nesta hora, Senhor, eu clamo uma bênção tão grande sobre cada família aqui presente, Senhor. Paizinho, abençoa, Senhor, todas as dificuldades, Senhor, que têm sentido, Senhor, Tu possas retirar, porque Tu és Deus poderoso para fazer isso, Senhor, e muito mais. Deus, nesta hora, oro mesmo, Senhor, por finanças, para aquelas famílias, Senhor, que estão a padecer, Senhor, nesta área, Senhor. Deus, eu clamo, Senhor, que possas ser mesmo aquele Deus da provisão, Senhor. Traz provisão, Senhor. Traz provisão a cada lar, Senhor. Traz provisão, Senhor, a cada família. Traz saúde, Senhor. Traz saúde física, Senhor. Traz saúde física, Senhor. Deus, mesmo aqueles que estão a sofrer, Senhor, sozinhos, Deus, que não querem comentar, Senhor, o seu sofrimento, nesta hora eu clamo, Senhor, porque Tu tudo vês, Senhor. Toca nestas vidas nesta manhã, Senhor. Paizinho amado, nós aguardamos em Ti, Senhor. Aguardamos cada vez mais e mais de Ti em nós, Senhor, em nome de Jesus.
Pai, humildemente venho à Tua presença no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos porque pertencemos ao Teu corpo, somos teus filhos, porque um dia aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Obrigado, Pai, porque podemos ter estas magníficas experiências nas nossas vidas. Que possamos nos manter, Senhor, mesmo com altos e baixos, mas olhando para Ti, que és o autor e consumador da fé. Nós te louvamos, Senhor, por esta igreja, à qual eu pertenço também de coração. Obrigado pelos pastores que tu puseste aqui, Senhor. Obrigado pela confiança que o teu povo tem neles e que eles também têm em nós. Nós te louvamos por eles, Senhor, e te pedimos uma bênção especial em porção dobrada do teu Santo Espírito, que eles continuem a tua obra, Senhor, segundo a visão que lhe foi dada. No nome de Jesus também te pedimos, Senhor, para que todos aqueles que ainda não te conhecem venham ao conhecimento da verdade, hoje, no nome de Jesus. Toca nos seus corações, Senhor, para que eles se arrependam dos seus pecados e que voltem para Ti, que Te aceitem como único Salvador. Molda-os, Senhor, transforma-os, ama-os, porque Tu és amor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.